Vê a Deus, vê as horas e boceja. Há de deitar-se vestida. Ai, por um sonho dos seus. Ai, que fosse eu quem a veja. Dava toda a minha vida. Dava toda a minha vida. Dava toda.
António Zambujo, aqui com Barata Tonta. Gosto tanto, tanto de António Zambujo. Eu e acredito que você também. Pois bem, estava prometido, vamos conversar com a doutora Joana Figueiredo, terapeuta da fala. Assinalou-se ontem o Dia Mundial da Voz. Rastreios durante toda esta semana, não só durante o dia de ontem, mas durante toda esta semana. Há profissionais da voz, artistas, mas sobretudo ao público em geral, para que possamos manter uma boa saúde das nossas pregas vocais. Doutora Joana Figueiredo, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, obrigada. Bom dia, Maria João. Bom dia aos ouvintes.
E dizia a Joana, sim, doutora, mas nós não resistimos, Joana, desculpa.
Não faz mal.
Joana, no outro dia conversava com a juventude e a juventude dizia, Maria, não são cordas vocais, são pregas. E
são
assim...
pregas. São pregas vocais, mas também podem ser cordas vocais, que é o termo mais usado.
Ok. Joana, neste, que já não sei se não é hoje, foi ontem, assinalou-se então o Dia Mundial da Voz e nós queremos saber o que é que nós podemos fazer para manter uma boa saúde das nossas pregas vocais.
Então, para manter uma boa saúde das pregas vocais, devemos beber bastante água por dia para poder hidratar as pregas vocais, evitar falar em ambientes ruidosos, porque quando falamos em ambientes ruidosos, tendemos a falar com uma intensidade mais alta, evitar gritar, evitar sussurrar, porque nós não temos noção, mas o esforço para sussurrar é maior do que aquele que fazemos quando falamos, manter o corpo alinhado e relaxado, para que a zona da laringe não esteja tensa, e fazer uma alimentação saudável e procurar dormir bem.
Ou seja, os mesmos cuidados que devemos ter para manter uma boa saúde do resto do corpo, não é?
Exatamente, exatamente.
Olha, não fazia ideia de que sussurrar exigia um esforço maior que falar.
Exige, exige. E como exige um esforço maior, as pregas vocais vão começando a estar mais cansadas, mais frágeis, e daí ser importante evitar o sussurro. Uhum.
Muito bem. Joana Figueiredo, terapeuta da fala, hoje a deixar-nos alguns conselhos sobre os assuntos relacionados com a voz. Joana, temos N perguntas para ti, ver se conseguimos, enfim, ir a todas. Começamos pelo público infanto-juvenil. Como é que nós, papás e mamães, detectamos quais são os sinais de que a nossa criança tem algum problema relacionado com a fala ou... é algo natural que depois se vai, que vai ao sítio, não é? Como nós costumamos dizer.
Por vezes as alterações de fala, há delas que são características da idade. Há outras que não, são atípicas. Normalmente existem idades típicas para sons e existem idades típicas para eliminar os erros que fazemos ou as substituições dos sons. Os papás... podem estar atentos a partir dos 4 anos, 3 anos, há sons que já devem estar adquiridos e a partir dessa idade é que os pais devem estar mais atentos. A maior preocupação que eu acho que os pais devem estar atentos é quando se aproxima a idade da escola, Maria João. Os pais devem estar ainda mais atentos porque os sons devem ser adquiridos e não deve haver alteração até essa altura.
Uhum. Porque por vezes nós ficamos a pensar, ah, não, é ele que é tímido, ou a menina que é tímida, e ficamos sem perceber se existe ali algum problema ou se é só timidez.
Por vezes é timidez, mas outras vezes não, e a maior parte das vezes não é timidez.
Okay.
São alterações de fala, são alterações ali da motricidade, da cavidade oral, e...
Muito bem.
Daí...
Olha, então... avançando um bocadinho para o público já adolescente, quando a coisa não vai ao sítio, não é? Não se corrige sozinha, organicamente, depois com os outros, numa idade já da adolescência, falamos dos 14, dos 15, dos 17 anos, onde existe declaradamente um problema na fala, não é? Em que a pessoa acaba por aceitar essa característica nela própria e já não a pretende corrigir. Como é que nós incentivamos um adolescente a corrigir isto e se é possível corrigir?
Eu acho que quando o adolescente se sente bem, devemos demonstrar que ele pode ainda falar melhor com exemplos de colegas da mesma idade e as consequências que a fala tem na sua vida e daí motivá-lo a corrigir o erro que faz. Quando ele dificilmente quer alterar a sua fala, aí aceitamos.
Ok, não é dramático.
Se for funcional e se compreender no dia-a-dia,
uhum,
não é dramático.
Ok, então é para deixar o adolescente sossegado se ele não quiser trabalhar nisso agora?
É para deixar sossegado no caso em que não seja funcional. Caso seja funcional e acharmos que ele para o resto da vida vai ser compreendido, uhum, e não vai ter dificuldades.
Ok. Olha, e se depois, mais tarde, aos 30, aos 40, aos 50 anos, este adolescente quiser mudar, ainda vai a tempo, Joana?
Vai a tempo, mas é mais difícil. Quanto mais tarde for, mais difícil é. E também depende de pessoa para pessoa, da motivação que tem, das alterações também que tem.
Ok. Hoje em dia existe alguma dificuldade na fala mais característica desta época atual? Ou não?
Mais característica? Em que sentido?
Ou seja, cada geração, não é? Tem as suas características e as suas doenças afetas às características sociais e culturais da época. Hoje em dia, com esta era digital, se existe algum problema da fala que seja de agora, que não seja de há 20 anos, de há 50 ou de há 100, ou não?
Eu acho que não. As alterações que há são sempre típicas consoante a época em que estamos.
Muito bem. Com Joana Figueiredo, terapeuta da fala. Joana, no fecho desta conversa, que conselhos gostarias de dar a quem nos ouve?
Gostaria de dar um conselho, que é o principal conselho para manter uma boa voz, que é ouvi-la. Porque caso haja uma alteração de voz, como a rouquidão, que é a mais frequente, devemos, se essa persistir até às 2 semanas, devemos exigir uma observação do otorrino.
Tu em consultório acabas por receber pessoas que pensam que têm um problema na fala e depois tu acabas por perceber que é uma doença, que não é um caso de terapia de fala, mas de ir ao médico?
Normalmente elas, quando vêm até mim, Maria João, elas já passaram pelo médico, por isso eu já sei se têm ou não têm.
Ok, como é que nós podemos detectar que temos um problema nas pregas vocais, como tu disseste, uma rouquidão que se prolonga no tempo? Existe algum outro sinal ao qual devemos estar atentos?
Rouquidão, o maior esforço para falar, a afonia, que é a ausência de voz, a tosse frequente, o pigarreio, são as principais alterações.
Ok, como é que nós podemos em casa, com as receitas da avózinha, tratar os sintomas na primeira semana e rezar para que eles desapareçam?
É difícil, eu acho que a melhor opção é ir ao médico e ver de onde é que vem, qual é a etiologia da alteração de voz e depois seguir as indicações do médico.
Muito bem.
É o mais aconselhável.
Melhor é ir ao médico então, não há receitas da avózinha com a Joana Figueiredo.
Não.
Não nos safamos. Olha, Joana, para quem nos está a ouvir e tem o desejo de seguir esta carreira, é fácil a formação?
Como todas as formações, tem os seus pontos mais fortes, mais difíceis, mais positivos. Se gostarmos realmente da profissão, torna-se mais fácil.
Muito bem. Joana Figueiredo, obrigada por te juntares a nós com estes recados para uma boa saúde vocal. Fica o recado, sussurrar exige um esforço maior que falar e em caso de dúvida, de rouquidão permanente, enfim, de pigarreio, o melhor mesmo é visitar o médico. E se os nossos adolescentes lá em casa que têm problemas na fala estão em paz com isso e não querem tratar, vamos deixá-los então sossegados. É um bom resumo, não é, Joana? Eu espero que seja. Pelo menos é o que eu aprendi. Um beijinho, tudo de bom.
Beijinho, muito obrigada.
E até breve.
Até breve.
E terminamos assim então esta entrevista com Joana Figueiredo. Esta entrevista vai ficar disponível em terranova.pt. Agora com Olavo Bilac.